Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com.
No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions.
jovempan.com.br.
Começa a circular as informações de que a justiça decretou bloqueio dos bens do prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro. Ele é acusado de improbidade administrativa na construção do campo de golfe olímpico da Barra da Tijuca. A ação foi ajuizada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, isso porque Paes dispensou a construtora Fiore Empreendimentos do pagamento de 1,8 milhão de reais de licença ambiental para fazer o campo em 2013 e a taxa acabou sendo paga pelo município. Mas vamos ao Rio de Janeiro para falar agora com o Rodrigo Viga sobre mais essa questão e todos os outros problemas que o Estado e a cidade estão vivendo. Viga, agora é prefeito também, é?
É, quando eu falo que os problemas não acabam, Denise, cada dia ele já está de saída e está deixando problema para trás, né, Denise? Todo mundo sabe que o campo de golfe era uma dor de cabeça danada. Havia uma briga, uma disputa da prefeitura com os poderes locais com relação ao licenciamento ambiental desse campo de golfe que foi construído na Barra da Tijuca. Dizia-se que era uma área de preservação ambiental, uma área de mangue e que, na verdade, era um equívoco fazer aquilo ali porque, na verdade, era quase que uma parceria público-privada. O governo do Rio de Janeiro cedia o terreno, a área, para um empreendimento imobiliário e essa empresa, esse grupo, seria o responsável, Denise, ouvinte da Jovem Pan, pela construção do campo de golfe e depois da Olimpíada ficaria ali com o espaço disponível para a construção de um hotel para atender principalmente os moradores da Barra de Tijuca, Recreio dos Bandeirantes, turistas, Zona Oeste do Rio de Janeiro. E agora, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, depois de vários embates durante o trâmite, durante a discussão da construção desse campo de golfe, conseguiu bloquear os bens do prefeito na Justiça. A Prefeitura entrou em contato agora há pouco, disse que ainda não foi notificada dessa decisão e o prefeito fatalmente vai recorrer e vai apresentar os seus argumentos, porque é uma quantia nada desprezível, né, Denise? Afinal de contas, era uma empresa que tinha que fazer esse empenho, esse compromisso de mais de 1 milhão de reais. A prefeitura não exigiu, não cobrou essa taxa aí relativa ao licenciamento ambiental e acabou, no final das contas, pagando a conta, segundo o Ministério Público, um dispêndio de mais de 2 milhões de reais. Tudo bem que a prefeitura não é o Estado do Rio de Janeiro, mas ficar gastando assim a torto e a direito não é nada legal, né, Denise?
É, foi por bondade, né, Viga, essa situação toda, não?
É, tomara que não tenha sido, porque, enfim, outro dia o Eduardo Paes surpreendeu a todos quando esteve lá em Curitiba como testemunha, né, do Eduardo Cunha em várias das acusações em que os advogados de Cunha tentam defender o ex-presidente da Câmara dos Deputados. Foi enrolado como testemunha da defesa e lá esteve se manifestando, se pronunciando, lembrando que todos são da mesma legenda. O Paes é do PMDB, o Eduardo Cunha é do PMDB, enfim, o governo do Estado é do PMDB. Só para frisar, sublinhar e lembrar, né, Denise?
É, então, não deixei você falar da notícia boa do dia que veio aí do Rio de Janeiro, que o IBGE divulgou inflação mais baixa, mas tem criminalidade, justiça, corrupção, tem muito mais coisa aí acontecendo.
É, morte de turista, né, Denise? Repercussão internacional, mas, enfim, se tem uma coisa que... Você estava brincando aqui, eu estou na Fundação Getúlio Vargas, apareceu um amigo meu aqui que foi secretário... na época do Joaquim Levy, ele disse assim, aqui na Fundação Getúlio Vargas só dá boa notícia hoje em dia quem trabalha com inflação. Mas aí ele fez o parênteses, né, Denise? Porque também a recessão está ajudando a derrubar a inflação junto, é claro, com o movimento de preço. É o binômio, a combinação de amenização aí da questão climática, que foi muito ruim para os preços dos alimentos, com uma recessão que diminuiu aí o poder de compra, muita gente demitida, e aí os preços forçosamente acabaram baixando, acabaram reduzindo. O que a gente viu foi justamente isso, foi uma desaceleração do IPCA, a inflação oficial do país, para 0,18% agora em novembro, tinha sido 0,26% em outubro, muito menor veio essa taxa do que esperavam os analistas, os especialistas do mercado, que apontavam para algo mais em torno de 0,28 até perto de 0,30. E justamente os alimentos foram os grandes responsáveis, além,
exatamente.
Além do fator demanda, né, Denise? Além do fator demanda, o leite longa vida, né? Tomara que seja longa vida também, né? Mas longa vida caiu de preço, já tinha havido esse movimento no mês anterior.
Teve o pegueiro bem lá, daí está garantido, né, Viga?
É, pois isso, daí bebe quase duas caixas por dia, fico desesperado.
Então
tem,
tá
tem
bom.
Que trabalhar muito, tem que trabalhar muito. Aí vem 0,18 a inflação, melhor do que se imaginava. E já tem gente dizendo, você já fez as suas contas aí, Denise? Já tem gente dizendo que pode, surpreendentemente, a inflação fechar dentro do teto da meta em 2016. Pode ou não pode? Já fez as suas contas?
O que pode atrapalhar é a gasolina. Você precisa ver o quanto que vai subir a gasolina neste mês, porque teve aquele aumento nas distribuidoras. Essa aqui é a grande interrogação. Se não fosse esse aumento, fechava com certeza.
Com certeza. Agora fica aí a dúvida, né? E o pessoal do IBGE está dizendo que, por outro lado, Denise, haverá efeitos positivos para baixar a inflação no mês que vem, porque a energia vai cair aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem um piso relevante e vai cair também, sabe o quê? O preço da energia em Porto Alegre. Então, isso pode, de certa forma, contrabalançar, se bem que cada ponto percentual de alta na gasolina, e o aumento foi de 8,1%, salvo engano, se minha memória
é
velha.
Mas foi no atacado, né? Precisa ver quanto vai ter o repasse de imposto.
Exatamente, isso foi na refinaria. A perspectiva da Petrobras é que nos postos suba, eu estou aqui falando de cabeça do Zenith, pouco mais de 3%, e a Petrobras projetava um impacto na bomba de 12 centavos, nada desprezível, não tem que fazer a conta ali. Mas o pessoal do IBGE está dizendo que já existe a possibilidade de ficar perto dos 6,5%, pode ser um pouquinho para mais, um pouquinho para menos. Quem comemorou essa decisão, essa inflação abaixo do que todos imaginavam, foi o secretário de Acompanhamento Econômico, seu amigo Mansueto Almeida, viu, Denise? Ele disse que realmente foi uma boa notícia e que a possibilidade de o Brasil fechar com uma inflação dentro do teto da meta teria um simbolismo muito importante, até porque estamos vindo de um ano de 2015 em que a inflação foi a dois dígitos e operou acima dos 10%. Vamos ouvir o Mansueto Almeida aqui na Jovem Pan.
Não tem absolutamente nenhuma expansão fiscal.
Eu só acho que com essa possibilidade de fechar dentro da meta, tem um simbolismo importante?
Tem, porque assim, a gente saiu da inflação. Na verdade, assim, já tem um simbolismo, você sair da inflação tão alta, que foi o ano passado, 10,7, e a gente vem de mais de 5 anos que você não cumpre. Você estava com inflação de 2011 a 2014, a inflação média acima de 6%, foi 6,2. Aí vem 2015, com a inflação acima de 10. E, inclusive, vem esse dado bom. E você sinaliza que no próximo ano já está convergindo para a meta, é de fato assim, algo impressionante. Mostra um pouco, bastante de confiança no trabalho do Banco Central e do ajuste fiscal.
Mas você acha que com essa taxa que saiu hoje e uma expectativa de dezembro, dá para já esperar que a meta seja atingida nesse ano?
De quê? Os que ficam 6,5%? Aí não sei, assim, aí vamos ver, né? Mas não deixa de ser notícia muito boa esse resultado de hoje.
E escancaram a oportunidade de baixar juros, né? Que está todo mundo esperando.
Então, mas a queda de juros já começou, né? Nas últimas duas reuniões do cupom, o juro já caiu.
Força para ser um pouco.
E o presidente do Banco Central, na divulgação da data do cupom, ele já falou, inclusive, quer dizer, se as condições continuarem boas, se continuar a sinalização que o ajuste fiscal vai ser aprovado, encaminhamento bom da reforma da Previdência, enfim, tudo isso, e surpresa positiva da inflação e diminuir risco externo, o próprio presidente já falou que a tendência é os juros, enfim, continuarem caindo.
Eis aí o Mansueto Almeida, secretário de Acompanhamento Econômico. Sei que você gosta muito dele, Denise, mas a gente começou a apertar sobre queda nos juros e disse que a trajetória está dada, e que vamos ter continuidade na redução dos juros até pelo comportamento da inflação agora de final de ano. Agora, se esse ritmo vai ser mais forte, ele deixou para o pessoal do Banco Central, para o Ilan Goldfein, falar. Mas eu acho que a porta da esperança está aberta.
Está aberta. Se não acontecer não aparecer nenhuma pedra no meio do caminho, está aberta.
Como dizia o seu Silvio, a porta da esperança vai e volta, vai e volta, vai e volta. Acho que dessa vez vai, viu, Denise?
Tá certo, Vigo. Uma boa tarde para você.
Lembrava dessa, não?
Não. Não, não lembrava. Assim, esse vai e volta, eu não lembro. Porta da Esperança, sim. Agora o vai e volta, não.
Ele fazia toda aquela expectativa. Vamos abrir a Porta da Esperança. Vai. Aí ficava abrindo um pouquinho e fechando. Vai e volta. Vai. No final das contas aparecia lá aquela solução do problema. Grande seu Silvio, aquele abraço, né, Denise?
Tá certo, meu. Um abraço pra você. Um
abraço.